USP Especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
Mulheres no Audiovisual.
Tanto na representação, quanto na chefia das funções do fazer cinema, a desigualdade de gênero nas obras audiovisuais é imensa. Os números são ainda mais graves quando o recorte, além do gênero, leva em consideração a etnia.
De acordo com os dados obtidos através de uma pesquisa realizada pela Ancine no ano de 2016, de 2.583 títulos analisados, apenas 17% foram dirigidos por mulheres. A situação das outras áreas também não é animadora. Em roteiro, das 1.836 obras, apenas 21% foram feitas por mulheres. Em direção de fotografia, ocupamos apenas 8% dos filmes. A situação só melhora nas áreas de produção executiva e direção de arte, em que ocupamos 41% e 58% dos cargos.
A revista Filme e Cultura, de número 63, que traz como tema Mulheres, Câmeras e Telas, ressalta a importância de recuperarmos a história de uma série de mulheres que produziram cinema, mas que tiveram suas trajetórias apagadas. Em sua introdução, lembramos de algumas dessas mulheres.
É necessário, inclusive, ressignificarmos a nossa memória para que, quando pensamos em Méliès, o nome de Alice Guy também apareça. Que, quando a importância de Griffith for ressaltada, possamos debater sobre Louise Weber, ou que possamos ter mais material para entender o cinema de Dorothy Arzner sob a perspectiva feminista e queer. Nas nossas referências, é preciso entender se, de fato, o primeiro longa dirigido por uma mulher no Brasil foi apenas na década de 1930, com Cléo Verberena. E quando se fala em Humberto Mauro, é preciso recontar a história de Carmen Santos e entender que, como Gilda de Abreu, mulheres também podem fazer blockbusters e não apenas filmes considerados de nicho.
Neste programa, vamos falar com algumas mulheres que produzem no cinema brasileiro de hoje.
Primeiro, vamos conhecer Lívia Pérez.
Lívia Pérez é cineasta e pesquisadora. Dirigiu os filmes Quem Matou Eloá, Lampião da Esquina e Cinema Diversidade.
Desde criança, o meu sonho era ser astronauta, né? Mas aí meus pais me diziam, e a sociedade também, né? Puxa, mas você é mulher e você é brasileira, sabe? Se ainda, sei lá, você fosse norte-americana... Mas, enfim, tinha muito essa coisa, né? Mas eu fui até um certo ponto, né? Tentei os vestibulares para engenharia e tal. Mas a minha coisa era muito a comunicação mesmo. Eu passei no vestibular em Mediologia, na Unicamp, e fui fazer o curso. E lá no curso eu tive muito contato com documentário, graças aos professores dessa área, que são professores excelentes. E eu gostei muito do documentário, da possibilidade que esse formato me abria de conhecer o mundo, né? Através de uma mediação que era uma mediação de ponto de vista, que era uma mediação que não era do jornalismo também, não era aquela coisa imparcial, aquela coisa corporativista. E quando eu terminei a graduação, com mais três amigos, eu abri uma produtora para poder realizar os meus projetos. Assim, quando você se forma em audiovisual, em mediologia ou em cinema, você precisa achar um jeito de realizar os seus projetos, né? E essa maneira de abrir uma produtora, né, de fundar, quer dizer, um grupo de pessoas ali interessados em produzir, foi a maneira que eu encontrei, né, de poder fazer os meus filmes. Quando eu fundei a Doctela, que é o nome da minha produtora, realmente, assim, eu era a única sócia mulher, né, os meus sócios eram todos homens. Mas mesmo sendo mulher, eu também preciso reconhecer que eu tinha umas dezena de privilégios, né? Porque eu sou uma mulher branca, sou uma mulher de classe média, eu sou uma mulher que esteve na universidade pública e que fez o ensino, todo o ensino fundamental, médio, em escola particular. Então, essa situação no Brasil é uma situação de muitos privilégios, o que me permitiram ter um certo conforto para poder ter essa ideia de empreender num campo que é um campo tão difícil como o audiovisual. E aí, se a gente pensar em mulheres no audiovisual, né, a gente pensa que, assim, dos filmes lançados no cinema, nas salas de cinema comerciais, quase 20% são de mulheres, o que é um número muito baixo, né? Imagina só, nem 20% dos filmes lançados comercialmente num ano todo são de mulheres. E aí quando a gente pensa que também os documentários não ocupam as salas de cinema, né? Porque o documentário é um formato que não consegue bilheteria, né? E se a gente pensa nas mulheres que estão fazendo audiovisual, a gente também percebe que as mulheres estão muito mais no documentário. E aí tem uma questão econômica muito forte. Porque o documentário, ele é um formato mais barato, formato que a pessoa faz tendo uma câmera, uma equipe pequena. Só que uma coisa que é importante que seja marcada aqui é que as possibilidades ainda são muito pequenas para os documentários. E aí, por que isso limita as mulheres? Porque as mulheres estão fazendo documentário. As mulheres, em sua maioria, estão fazendo documentários. E então isso acaba que impacta totalmente no número de filmes que as mulheres estão fazendo, né? Então, quando as mulheres estão nesse cargo de direção, elas estão no documentário, em sua maioria. Também acaba uma coincidência que as mulheres têm uma agenda política, né? A gente ainda tem essa agenda. Nós ainda temos temas com os quais nós somos oprimidas dia a dia para problematizar, para colocar nos nossos documentários. Então, por exemplo, a questão do aborto, mesmo a questão LGBT, que é muito mais sensível para as mulheres.
O documentário Quem Matou Eloá, de 2015, aborda o sequestro de Eloá Pimentel, ocorrido em 2008, e revisita o papel da mídia na relativização dos crimes de misoginia. Vamos ouvir o trecho.
Esse pesadelo já dura 18 horas?
Já dura 55 horas.
4 dias de sequestro.
Exclusivo.
Ele tá cheio de bala, então qualquer decisão precipitada vai me prejudicar.
Você tá agredindo a minha namorada, essa desgraçada aqui.
Eu sou sua namorada.
Cala a boca.
No momento que a mulher resolve se separar, ele acha que está perdendo o controle.
Exclusivo.
Nós estamos ao vivo.
Só está em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada, quer saber se está tudo bem, só isso.
Exclusivo. Não tem esse direito.
Você não viu essas imagens em nenhum outro canal.
No que a gente vê na televisão, a gente sabe mais do que faz o Lindenberg do que faz a Eloá. A Eloá parece que não existe, ela é uma decorrência do Lindenberg.
O brasileiro não tirou os olhos da televisão na expectativa para o desfecho do caso.
Inúmeros veículos de comunicação, várias vans, antenas, parabólicas, enfim, muita gente de televisão, muita gente de mídia lá.
E a entrega, um barulho lá no local.
Aconteceu um disparo, Percival.
Um barulho, exatamente, é um barulho de disparo. Houve um disparo lá dentro.
Aconteceu um disparo.
A gente consegue ver uma movimentação grande dos policiais ali no final da rua, Botino.
Aconteceu um disparo. Você.
Um estrondo muito grande aqui.
Botino, a gente consegue ver uma movimentação aqui.
Em 2008, houve um crime que depois ficou popularmente conhecido como o caso Eloá, que foi quando uma garota de 15 anos de idade foi sequestrada e assassinada pelo ex-namorado dentro da própria casa. E esse crime aconteceu num conjunto habitacional, num bairro periférico de Santo André. A grande questão é que o crime, ele foi coberto pelas redes de televisão principalmente, mas por toda a mídia do Brasil, né? Durante 5 dias do sequestro. Então o sequestro começou na segunda-feira, foi até a sexta-feira, sendo amplamente coberto pelas mídias, sobretudo pela grande mídia. E aí o que é mais incrível e mais assustador nesse caso é que durante essa vasta cobertura, então 24 horas né, de filmagem, todos os âncoras, todos os apresentadores de TV falando sobre o caso, reportagem, matéria especial, links ao vivo, tudo isso você não tem o simples uso da expressão violência contra a mulher. Agora, isso é muito esquizofrênico no Brasil, porque na época do crime a gente era o 7º país que mais matava mulheres no mundo. Então a gente era o 7º no ranking de feminicídio. E ao mesmo tempo a gente estava diante de um caso clássico de violência contra a mulher acontecendo diante de nós, diante das telas, diante das câmeras, e isso não era de nenhuma forma problematizado e nem sequer citado. Quer dizer, uma garota de 15 anos estava sendo espancada, estava sofrendo ameaças com arma de fogo, estava dentro de um cativeiro por 5 dias e no fim foi assassinada com um tiro na cabeça e um na virilha, e a gente nem sequer viu esse caso como um caso de violência contra a mulher, como um caso de feminicídio. E aí eu tava em choque com essa situação, né, vendo isso, e tive contato com um texto de uma militante feminista chamada Analba Teixeira, que inclusive é uma das entrevistadas do filme, e o texto da Analba, um artigo muito interessante que se chama Eloá, a morte anunciada, dizia por que a gente, quanto sociedade, não entendia o crime que havia acontecido como um crime e por que todos nós, que havíamos torcido pelo amor da Eloá e do seu algoz, éramos também coautores do crime, que o machismo mata. E aí eu tive essa ideia de fazer o filme questionando muito o papel da mídia, né? E o papel da nossa sociedade e de extensões da nossa sociedade, como a polícia, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que está presente no filme também. É, de questionar e pensar como é que nós lidamos com o assassinato das mulheres e como esse tipo de crime, ele tem, qual é o tipo de repercussão que ele tem nas mídias, né? Como que ele é reportado. E aí, como dispositivo do filme, eu pensei que seria interessante a gente rever aquelas imagens de arquivo, né? Então, eu fiz uma seleção das imagens de arquivo e que essas imagens fossem comentadas por pessoas que eu escolhesse. Mas também tinha um desafio muito grande, né? Que era assim, de que forma a gente faz um filme para analisar, para fazer um pensamento crítico sobre essas imagens, sem espetacularizar novamente, né? Sem fazer a abordagem sensacionalista. Então, eu escolhi alguns mecanismos, algumas estratégias para evitar, na verdade, essa sensacionalização do fato, né, do crime em si, e para que a gente pudesse fazer uma reflexão mesmo, né? Para mim era muito importante o fato de ver, né? Então, o ato de assistir as imagens, essas imagens que eu considero tão chocantes, era muito importante. Por isso que os entrevistados aparecem assistindo essas imagens. Também coloquei muito mais as pessoas assistindo essas imagens do que essas imagens em si, porque a gente já sabe o que elas dizem. Nessas imagens, elas estão todos os dias, às 6 da tarde, nos programas policialescos da TV. Então, essas imagens estão em baixa qualidade, a gente também tem uma diferença, né? As entrevistadas são filmadas num estúdio, que é um estúdio completamente minimalista, com fundo negro, e isso acho que se contrapõe muito às imagens da TV, que são imagens ultra saturadas nas suas colorações, são imagens que têm sempre letreiros, tem muitas letreiros sensacionalistas, inclusive, tem muita cor chamada, tem a tela dividida ao meio, então duas imagens passando ao mesmo tempo. Então eu queria marcar essa diferenciação, né? Quer dizer, a gente estava ali, a experiência do filme em si foi uma experiência para que a gente pudesse retomar esse caso e construir uma nova narrativa sobre ele, né? É, que pudesse ser questionadora e que pudesse, inclusive, fortalecer nós mulheres na forma em que nós vemos esse tipo de crime e que nós aceitamos esse tipo de repercussão, né? Enquanto mulher que pensa comunicação, né, que está pensando as questões de representação, eu não conseguiria não tomar nenhuma atitude em relação àquele caso. Então foi um filme que nasce de uma forma muito espontânea e muito natural, né? É um filme que eu preferia não ter feito, né? Eu preferia viver numa sociedade em que eu não precisasse fazer um filme sobre um caso de feminicídio, que é um caso que a mídia não reporta como feminicídio. A mídia sequer reconhece como feminicídio. E aí, depois de ter feito O Quem Matou Eloá, foi um filme que teve uma repercussão que eu mesma nem esperava. Eu imaginava um filme de um cunho mais acadêmico, né? Um filme que a gente pudesse, que ficasse restrito um pouco ao circuito da academia ou de quem está pensando cinema, porque era um filme justamente para questionar as mídias, né? Mas acabou que o filme teve uma repercussão muito interessante, porque acabou indo para vários festivais, pessoas acabaram falando muito dele. Era um filme que muitas vezes alguém, eu não sei como, mas jogava no YouTube, pirateava. Depois que ele parou de passar nos festivais, eu já abri no YouTube. Na verdade, esse é o destino do filme, né? Que as pessoas possam assistir. E aí, isso abre caminhos no momento em que você está propondo um projeto e que as pessoas entendem que você é capaz de finalizar um filme. Porque eu acho que como mulher a gente está tendo sempre que provar isso, né? E assim, quando eu digo enquanto mulher negra mais ainda, né? Enquanto mulher trans, enquanto mulher indígena. Mas assim, enquanto mulher branca, você tem que ficar provando que você é capaz de finalizar alguma coisa, né? De fazer um filme até o final, de trazer um olhar que seja um olhar original, de propor um dispositivo de um filme, de escrever um roteiro. Tudo isso, assim, é muito complicado, assim, num ambiente tão masculino quanto o ambiente do audiovisual.
Como foi trabalhar com uma equipe majoritariamente feminina?
Quando eu tive a ideia de fazer O Quem Matou Eloá, surgiu essa questão, porque no próprio edital que o filme foi financiado, ele dizia que uma equipe com mulheres daria um ganho para o projeto. Então eu pensei, bom, por que eu não posso colaborar com mulheres, né? E aí a gente montou uma equipe onde as cabeças da equipe, né, quer dizer, os cargos principais, então direção de fotografia, direção de produção, montagem, técnico de som, direção de som, eram mulheres. E tudo isso passa por um processo de a gente se fortalecer mesmo, né, de chamar as mulheres, de chamar mulheres negras, né, de chamar mulheres indígenas e pensar como é que a gente constrói essa rede e como é que, inclusive, a gente lida com as nossas questões, com as questões que a gente enfrenta em termos de insegurança enquanto mulheres, em termos de experiências de machismo que a gente já passou, ou de questões até subjetivas, ou de questões que a gente tem conosco, pelo fato de sermos mulheres nessa sociedade, e como a gente vai lidar com isso na produção audiovisual. E aí, quando eu falo produção audiovisual, eu falo em termos de assuntos que a gente vai trabalhar, de formas de trabalho, de pensar em equipes mais horizontais, em sets de filmagem onde não tenha questões de assédio, onde a gente possa se sentir confortável para trabalhar, para exercer nossos cargos. Isso, né, é muito difícil, né? Às vezes você conseguir expressar, enquanto mulher, a sua opinião de diretora ou seus direcionamentos como diretora, você não consegue, né? Porque você tem uma equipe toda de homens que simplesmente vão questionar. Eles não vão seguir o que você está pedindo para ser feito, né? Eu sempre tive uma relação muito forte com a questão da pesquisa, né? Da pesquisa dos filmes em si. E eu sempre gostei muito de pesquisar, né? Então, eu tô fazendo meu doutorado na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, né? Eu faço no Programa de Meios e Processos Audiovisuais, com a professora Esther Hamburger. Bom, a minha pesquisa é sobre mulheres diretoras nos anos 80 e 90, pensando quais eram os temas, quais eram os desafios e os contornos dessa produção, né? Como é que as mulheres estavam no audiovisual, como é que as políticas públicas desses períodos ajudaram ou atrapalharam as mulheres e tentar, sobretudo, catalogar, dar uma importância para esse tipo de produção. Mas também tenho meus planos como diretora, né? Eu não consigo dissociar as duas coisas, elas estão profundamente envolvidas, porque meus filmes também tem processos de pesquisa muito profundos, mas eu estou, no momento, produzindo um curta-metragem de animação que fala sobre assédio e sobre a relação que as mulheres têm com o próprio corpo a partir das pressões da sociedade. E estou também tô iniciando um projeto de um documentário sobre duas mães, um casal de mulheres lésbicas, que vai ter... Que vão ter os seus primeiros filhos, um casal de gêmeos, que vai nascer em outubro. Estou sempre tentando fazer os projetos dentro do campo audiovisual, pensando temas de mulheres, mas pensando também que as mulheres podem falar sobre qualquer tema, né? As mulheres podem falar sobre, por exemplo, agricultura, ou sobre economia, ou sobre mídia, né? Como foi o caso do Quem Matou Eloá, o caso do Lampião também, sexualidade e mídia. Tem esses dois temas que eu gosto muito de trabalhar, assim, que para mim são fundamentais, assim, pensar na sociedade de hoje. E sempre pensar, obviamente, em ter equipes mais plurais, né? E mais diversas, né? Mulheres, pessoas trans, pessoas negras também. Acho isso é um debate fundamental e que a gente precisa cada vez mais, nós que somos pessoas privilegiadas, eu enquanto pessoa branca, enquanto pessoa que teve acesso à universidade, pensar em readequar, né, em colocar essas pessoas dentro dos nossos projetos e construir laços afetivos e laços criativos também.
Após conhecer um pouco sobre Lívia Pérez e seu trabalho, vamos para um breve intervalo. Na volta, apresentaremos um pouco do trabalho de Cristina Amaral e Cassandra Reis.